Inclusão em Rede.
Olá a todos e a todas que estão aqui conosco. Estamos com mais um programa Inclusão em Rede, um programa realizado pelo CIANE, Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje, sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, uns pouquinhos minutos atrasados, 16 horas e 37 minutos, horário de Brasília. Começamos o nosso programa com a jornalista e a mestre em educação, Brisa Teixeira. Está aqui conosco diretamente da Ilha do Mel. Olha que bacana o que a tecnologia nos proporciona. Nós estamos com a Brisa lá na Ilha do Mel, aqui no litoral do Paraná, e estamos com a nossa intérprete de Libras, Marcele Mesquita, em Paranaguá, também uma cidade litorânea do Paraná. Então, veja, nós podemos fazer o programa em 3 cidades diferentes, não é? Eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu acho muito interessante o que a tecnologia nos proporciona. Brisa, boa tarde. Um prazer ter você aqui. Que bom que você pôde... E desde já eu, Fio, estou muito grata com a tua presença.
Boa tarde, Leomar.
Boa tarde, querida. Inicialmente, eu quero, antes de passar a palavra para você, eu quero apresentá-la. Então, a Brisa Teixeira é jornalista, atuando também como revisora, designer educacional e com formação e atuação em audiodescrição. É pós-graduada em administração marketing, estudou cyberperiodismo na Universidade Autônoma de Barcelona, foi aluna da Uninter em vários cursos e é mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Morou em Barcelona, deu aula de alfabetização mediática e é assessora de comunicação do Instituto Paranaense de Cegos, o IPC, presta serviços de acessibilidade no campo educacional, cultural, editorial e social. E a Brisa tem uma empresa chamada Tic Tac Comunicação e Educação Acessíveis, uma empresa especializada em comunicação inclusiva. Muito bom, que trabalho, cheio de mérito, né? Promovendo no trabalho da sua empresa uma comunicação acessível. E hoje nós vamos abordar com a Brisa a audiodescrição na educação. Boa tarde, Brisa. Agora eu deixo que você possa cumprimentar os nossos espectadores.
Muito boa tarde, Leomar. Agradeço primeiramente a você esse convite, né? Me sinto muito lisonjeada, né? Por eu admirar muito o CIANE. Né? Já estive com a sua equipe aí conhecendo, né? Como funciona.
Sim, muito obrigada.
Então, primeiramente, né, muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos escutando. Obrigada aí a Marcele pela interpretação aí de Libras. Né? E antes de começar, eu gostaria de me autodescrever. Isso. Né? Aí vai a primeira dica, né?
Sim. Inclusive, Brisa, eu ia pedir isso, mas acabei me olvidando. Eu gostaria que você fizesse a sua audiodescrição e a minha também, porque a gente vai aprendendo, né, desde este momento.
Então, tá bom. Então, eu vou começar por mim, me autodescrevendo. Então, é autodescrição, né? Diferente do que a gente vai falar que é audiodescrição. Então, autodescrição é você se autodescrever, né? Então, a pessoa com deficiência visual, ela gosta de saber se ela está conversando com uma pessoa branca, uma pessoa negra, se essa pessoa é jovem, se essa pessoa, usa óculos, que roupa está vestindo, falar as cores, né? Que roupa que ela está vestindo, que cor que é, tudo isso é importante, né? Então, por isso que é sempre interessante começar com a autodescrição quando você está falando sobre o assunto ou conversando com alguém com deficiência visual. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho um rosto oval, estou um pouco bronzeada, né, da praia, por morar aqui na Ilha do Mel. Mesmo no inverno, a gente fica com uma corzinha mais bronzeada. Eu tenho cabelos lisos, castanhos e compridos. Eu uso um óculos de grau de aro vermelho. Eu tenho os olhos verdes, que praticamente não aparece aqui no vídeo. O nariz é médio, a boca média. E também estou com um fone de ouvido cinza. Uso brincos na cor ocre e preto. E também uso uma blusa de lã preta. Atrás de mim, uma parede branca e uma janela. E não sei se aparece, mas bem pouquinho ali o finalzinho de um relógio, na parte direita superior. E agora eu vou audiodescrever, né, fazer a descrição da Leomar, né? Então, a Leomar é uma mulher branca, ela tem um rosto oval, arredondo, né? Nenhum nem outro. Tem os cabelos castanhos, mas com alguns grisalhos ali, né, Leomar? Eu estou vendo bem.
Isso mesmo.
Está também de óculos de grau de aros pretos. Tem os olhos médios, nariz médio, boca média. Usa um batom vermelho, brincos de argola. Está com uma camisa, não vejo bem se é uma camisa preta, com alguns detalhes em branco, que eu não sei se são figuras de animais, não consigo
Cavalos.
ter certeza. Cavalos, são cavalos na cor branca. E de acessório, ela está com vários colares no pescoço, né? E atrás dela, um painel, é uma parede na cor azul marinho, com a logomarca da Uninter. E eu vou descrever também a Marcele, que ela também aparece no vídeo, na parte inferior, né? Então, eu e a Leomar, nós estamos. Eu não sei se todo mundo, né, está enxergando da mesma forma, mas está eu e a Leomar na parte superior e a Marcele na parte inferior. Então, a Marcele é uma mulher branca de cabelos pretos, compridos e lisos. Ela tem um rosto oval, olhos, nariz e boca pequenos, batom vermelho e usa uma blusa preta. E ao fundo, o fundo ele é azul marinho.
Que
Basicamente isso.
maravilha! Que maravilha de audiodescrição. Olha, aí nós já aprendemos bastante, né? Aqueles que estão assistindo já tiveram uma primeira aula prática de audiodescrição
E
por
uma
um
dica, né?
guitarrista. Diga.
Para quem quer se autodescrever, você escreve, né, a cor da pele é importante, e deixa os acessórios e por último, né? Então, por exemplo, o óculos, o fone de ouvido, os colares ficam para depois, né? Então, uma dicasinha aí para quem quiser começar a treinar a fazer autodescrição.
Bacana. Olha, nós já estamos aqui com algumas participações no chat. A Nadine, que é da Serra Gaúcha, está nos dando boa tarde. Marilda Elk, boa tarde. Brisa, beijos. Nina Maria de Oliveira, boa tarde. E uma perguntinha aqui já começando a bombar da Nadine. E quando está descrevendo, não se fala em idade? Ela pergunta.
Então, a gente pode falar idade aproximada, né? Então, quando você sabe a idade, a gente não fala a idade, porque assim, a gente fala que é uma informação privilegiada. Se a pessoa que enxerga não sabe a idade da pessoa, você não pode passar uma informação que na audiodescrição que aquela pessoa que enxerga não tem. Então, você pode falar assim, por exemplo, quando é uma criança de aproximadamente 4 anos, porque criança é tão vasto, né? Pode ser uma criança de 3, de 4, de 9, de 10, muda totalmente a hora que você vai visualizar mentalmente aquela criança quando você diz aproximadamente a idade, né? E com pessoas, né? Vamos supor, a Leomar, é delicado, né? Eu falar aproximadamente 50, aproximadamente 60, porque idade é uma coisa delicada, principalmente para as pessoas mais velhas. Então, a gente toma esses cuidados, assim, de nem sempre falar a idade, né? Como a audiodescrição, ela tem que ser muito objetiva, se aquela informação é muito relevante, a gente tem que falar, porque aquela informação vai fazer diferença no contexto. Então, daí a gente fala a idade quando ela é importante no contexto.
Muito interessante. Quer dizer, se eu estivesse conversando com um cego, eu não iria dizer para ele a minha idade, porque não seria interessante no contexto da conversa, não é? Então, também não
Exatamente.
precisa o audiodescritor dizer, ou tentar acertar, principalmente as mulheres, que não gostam muito de revelar a idade.
Eu às vezes gosto assim de perguntar pela minha voz, você acha que eu tenho quantos anos? Às vezes eu falo isso, né? Só que eu tenho uma voz de uma pessoa de 30, de 40, né? Mas aí assim com quem eu já tenho uma intimidade, estou brincando com a pessoa, né? Essa coisa de adivinha quem eu sou, adivinha quem é, né? Às vezes você tampar o ouvido de uma pessoa cega, adivinha quem é. Sabe, assim, não é delicado, algumas brincadeiras, assim, existe uma certa etiqueta, né, para não dar bola fora com as pessoas, né, com deficiência visual.
Exatamente. Brisa, eu gostaria que você esclarecesse, para todos nós, né, o que é a audiodescrição. Começando pelo começo, o que é a audiodescrição?
Então, tá. Então, a audiodescrição é uma técnica de tradução intersemiótica, né? Falando assim bem, né, academicamente, né? Então, ela transforma. Por que intersemiótica, né? Porque ela transforma o visual em verbal. Ela transforma imagens em palavras. Então, é isso para proporcionar, né, o acesso a acessibilidade a pessoas com deficiência visual, tanto as pessoas cegas como as pessoas com baixa visão. E, além disso, as pessoas acham que é só para pessoas com deficiência visual, mas a audiodescrição é muito útil para outros tipos de deficiência, como a deficiência intelectual, a dislexia, pessoas com autismo. Então, os idosos, né, também. Então, ela também amplia muito o público, porque atende outras pessoas além das pessoas com deficiência visual.
Muito interessante. Intersemiótica. Lembrando aqui do papel do intérprete de Libras, a Libras também é intersemiótica, porque, ao contrário, transforma palavras em imagens, não é?
Exatamente. É essa a
Bem
diferença, né?
interessante. Exatamente. Como foi que você entrou? Você, como jornalista, como mestre em educação, como foi que você teve contato com esta temática da audiodescrição?
Então, é muito interessante a forma como eu conheci a audiodescrição, porque eu tinha terminado o meu mestrado na UFSC, eu morava em Florianópolis, e acabou o meu mestrado, acabou a bolsa de estudos, eu fui procurar trabalho. E quando eu cheguei numa instituição de ensino para procurar trabalho como professora, o diretor da escola falou assim, da faculdade, falou assim: olha, a gente não tem vaga para professor no curso de jornalismo, né, que é a minha formação de graduação, mas a gente tem uma situação aqui especial que a gente precisa resolver. E daí ele me apresentou a Michelle, uma menina com deficiência visual, que ela tinha entrado no Ministério Público, porque ela não estava se sentindo atendida nas aulas com os professores. Então ela foi atrás dos seus direitos e ela viu que ela podia, né, pedir uma acessibilidade maior na sala de aula. E nessa eles perguntaram para mim, né? Você tem interesse? Pode ser sua oportunidade de estar aqui dentro. Então, aceitei na hora, né? E só que eu não tinha ideia, naquela época eu não tinha nenhum envolvimento com acessibilidade, né? Meu trabalho era só como jornalista, como revisora. Então, eu não tinha nenhum pezinho ali na acessibilidade. E eu fiquei 6 meses com a Michelle, o curso era Sistemas de Informação. Então, eu tinha que estudar, o professor me mandava a aula que ele ia dar, né, uns dias antes, para eu dar uma estudada. E então, assim, toda vez que o professor desenhava no quadro, toda vez que acontecia alguma situação que a Michelle ficava perdida ali, eu, do lado dela, eu explicava o que que estava acontecendo. É, e, além disso, eu ia fazer as provas com ela também, então eu lia a prova para ela. Na época, isso foi em 2015, eu não sabia que eu estava fazendo audiodescrição e eu não sabia que eu estava fazendo um trabalho de ledor quando eu li a prova para ela. Eu fui descobrir isso depois, quando eu voltei para Curitiba, que daí eu falei, quero trabalhar com acessibilidade. E demorou para eu descobrir audiodescrição. Eu fui estudar Libras e daí no meio do caminho eu falei, nossa, mas audiodescrição tem tanto a ver com a minha formação de jornalista, né? Eu também, né, tenho meu mestrado foi na área de educação e daí eu comecei a estudar audiodescrição desde então e não parei mais, né? Então é tipo de uma, você nunca para de estudar. Uma hora você está fazendo audiodescrição na educação, outra hora você está fazendo audiodescrição para filmes, outra hora você está fazendo audiodescrição para imagens estáticas, tipo uma fotografia, um infográfico. Então, assim, é tão amplo o conhecimento que a gente não para de estudar. Então, foi aí que começou, né, a minha descoberta na audiodescrição. Por acaso. Foi por acaso.
Que interessante, né? Você foi fez
É.
Se desenvolveu, aprendeu, tornou-se uma expertise nisso, começando fazendo até de uma forma intuitiva, não é mesmo?
Foi.
Você não havia estudado para isso. Mas isso exige
Não.
sensibilidade, né? Exige respeito ao outro, o que você tem de sobra. Então, isso ajudou muito, com certeza. E a audiodescrição, ela está sendo aplicada nas escolas de ensino médio, de educação básica. Como é que você tem visto isso? Mesmo
É. É,
nas
o que eu
universidades?
tenho. Sim, o que eu tenho visto, assim, a gente está muito lento nesse processo, estamos muito atrasados. Se a gente for comparar com a Libras, né, a lei da Libras, né, da regulamentação da profissão, é lá de 2012. E o audiodescritor ainda está parado, né? Não, existe um projeto de lei lá de 2013 que está, assim, como parecer, não foi nada decidido. Então, realmente, assim, isso dificulta até mesmo isso ser mais propagado e a audiodescrição acontecer mais, né? Vamos falar aqui especificamente na escola, né? Que é o assunto que a gente está tratando. Então, realmente, assim, eu, como eu estudo muito, faço muitos cursos, ainda mais que eu me interesso muito em me especializar na audiodescrição na educação. Toda vez que eu faço cursos de audiodescrição na educação, existem muitos professores que fazem o curso, porque eles querem, né, por vontade própria, serem os professores mais inclusivos, poderem, né, não ficar, de repente, que é o que acontece, né, entra um aluno, se matricula um aluno com deficiência visual na escola, o professor fica desesperado. Ele, acho que fica assim, dias sem dormir, que ele não sabe o que fazer com aquele aluno, porque ele não é preparado, né? Então, não existe essa preparação quando ele está estudando, para ser um pedagogo, para ser um professor, eu não vou falar isso assim, né? Estou falando de uma maneira geral, né? Que não há essa preocupação, né? Eu, como jornalista também, não vejo assim cursos, né, de acessibilidade ou uma oficina em cursos de jornalismo, por exemplo, para você ser uma pessoa, uma comunicadora acessível, não existe. Né? Mas eu vejo assim muitos professores interessados em querer saber, em querer aprender. Então a gente, né, encontra eles muito nos cursos. E eu percebo assim que não acontece essa acessibilidade, como eu falei, né, o professor fica desesperado, a direção não sabe o que fazer, realmente não há esse preparo, né? E diferente da Libras, porque a Libras é obrigatório pela lei ter né, se tem uma pessoa com deficiência auditiva na escola, eles contratam um intérprete de Libras. Na própria audiodescrição, a gente não defende que tem que ter um tradutor, um audiodescritor na sala de aula. A gente entende que esse professor deve ser preparado para poder realizar atividades pensando que tem um aluno com deficiência visual em sala de aula. Então, se ele vai desenhar no quadro, ele descreve o que ele está desenhando. E a turma vai entender. Então o professor não tem que ver isso como um obstáculo, ele tem que ver isso como até como uma oportunidade, de até passar esse valor da acessibilidade para os seus alunos, né? Então ele tem que ver isso como uma oportunidade, não como um obstáculo. É, e daí tem que ir atrás, se informar, ver como é que ele pode fazer, né? Contação de história com uma pessoa com deficiência visual na sala de aula é muito bacana, porque você pode reunir os alunos, pedir para fazer várias perguntas, né? Vamos supor uma história em quadrinhos, né? Com 6 quadrinhos. Então o professor pode perguntar, né? Oh, o que que está acontecendo no quadrinho 1? Né? E como é que é esse leão? Como é que ele abriu a boca? Como é que são os dentes do leão? Daí fala no outro, né? Vai perguntando para a turma. E quem está enxergando, os alunos que enxergam vão falando. E aquela aluno com deficiência visual vai estar escutando e prestando muita atenção. E daí o professor pode falar agora, né? Pede para o aluno com deficiência visual, agora conta a história para a gente do que você entendeu. E aquela criança com deficiência visual reúne todas aquelas informações e conta a historinha. Então, isso é uma. É uma atividade, assim, que é uma oportunidade, né, de você poder fazer esse trabalho com os alunos que não aconteceria, né, se todos enxergassem, né. Então, é difícil, não vou falar que é fácil um professor ser inclusivo, mas a gente precisa, né, lutar para isso. Existe a Lei Brasileira de Inclusão, né, então, que é de 2015, recente também. Só por essa lei já deveria ser, né, inclusive as nossas práticas comunicacionais na escola e em outros ambientes também.
Exatamente, com certeza é de uma importância muito grande, porque o professor acessível ele tem que aprender a trabalhar, a adotar uma prática pedagógica numa sala com muitas diversidades, não é, Brisa? Ele pode ter na mesma turma presencial um aluno surdo, um aluno cego, então ele vai falar para um que só vê, para outro que só ouve. É, e essa questão da audiodescrição é importantíssima também para o intérprete de Libras que atua em sala, porque o intérprete só interpreta aquilo que foi dito. Se o professor não falou, não descreveu, não disse o que ele escreveu no quadro, o intérprete também não vai fazer a tradução, né? Então, aqui na Inter, nós do Ciane capacitamos os professores, orientamos que tem que falar tudo que escreve no quadro, que tem que descrever imagens e tudo isso. E estamos, assim, em vias de convidar você para ministrar curso de audiodescrição na nossa instituição, que é
Olha
da
só.
maior importância, né? Porque na educação, como é que você vê o que é mais importante? Ou depende do nível de educação, ter um audiodescritor na escola, na instituição, ou capacitar professores para trabalharem com audiodescrição?
É, eu vejo mais a forma de capacitar esses professores. Você capacitando esse professor, onde ele estiver, vamos supor que ele mude de escola, ele vai continuar sendo um professor, né, com essa preocupação. Você leva isso junto, né? Eu vejo mais capacitar os professores, né, que tenha, né, se é professor da rede pública, que o Estado faça alguma coisa. É, se é uma instituição particular, né, que tem essas oficinas, então vai um audiodescritor. É muito importante, né, que a gente até pode entrar nesse assunto na sequência. O consultor em audiodescrição que trabalha junto, que é a pessoa com deficiência visual. Eu nunca trabalho sozinha, então existe um consultor em audiodescrição que trabalha comigo e ele também tem formação, não basta ser uma pessoa com deficiência visual. Então, a gente trabalha junto. Então, qualquer roteiro, qualquer material que eu escreva, esse consultor, ele vai, tudo previamente, né? Ele vai ler aquilo que eu escrevi e vai falar, olha, que eu não entendi, vamos refazer essa frase. Então, ele valida, é ele que fala se o material está com qualidade ou não. Por mais que eu estude, por melhor audiodescritora que eu seja, eu vou sempre precisar desse profissional do meu lado, né, trabalhando junto comigo, que seria o consultor em audiodescrição, que é a pessoa com deficiência visual e com formação. É, isso é bem importante.
É uma equipe que trabalha com audiodescrição. A sua equipe, Quais os profissionais que fazem parte? Você e um consultor com deficiência visual? Tem mais alguém? Como
É,
é?
tudo depende do trabalho que aparece, né? Então, vamos supor que seja um curta-metragem, né? Que eu já fiz um curta-metragem. Então, vai ter o audiodescritor roteirista, vai ter o audiodescritor consultor e o audiodescritor narrador. É, pode ser que o audiodescritor narrador e o roteirista seja a mesma pessoa. Né? Eu volta e meia, estou fazendo cursos de audiodescrição para narração, para eu também ser apta a fazer esse trabalho. Né? Porque não basta ser um locutor, não é alguém, eu já trabalhei em rádio, eu sei falar. Não, não é assim, existe uma técnica.
É, ela está comentando, existe uma série, né, de elementos que fazem parte da audiodescrição, não apenas a voz, mas tem que saber o que está dizendo. É isso, né, Brisa?
Exatamente. E como está dizendo, né? Então a gente não pode, assim, o audiodescritor narrador, assim como o intérprete de Libras, né? Ele aparecer mais, ele ser mais importante do que o autor do filme, por exemplo, né? Então você
Isso.
tem que, você tá ali no cantinho, mas existe aí os estudos, né, de mais avançados da audiodescrição criativa, da interpretação de Libras criativa. Então, eu participei de um congresso no Recife, que é uns 3 anos atrás, porque a pandemia impediu de continuar indo para lá. Mas, assim, então, o filme, o ator, ele estava vestido de branco, ele tinha umas características físicas, e o intérprete de Libras era muito parecido com esse ator. Então, o que que acontece? A gente pergunta, né, para as pessoas com deficiência auditiva se eles gostam daquilo. E se eles falam que sim, por que não fazer? É? Então, a gente também está colocando um pouquinho de criatividade, assim, não ser uma. Lá no início eu aprendi que a audiodescrição tem que ser neutra. E hoje a gente vê que não precisa ser tão neutra, porque pode ficar monótono. E daí o que que adianta você só passar a audiodescrição, ser acessível, mas ser uma coisa monótona? A pessoa, quando se visual, vai dormir no filme, né? Então, existe já alguns estudos para a gente ser um pouquinho mais, não ser tão neutro nesse momento de fazer a tradução, né? Tanto na Libras quanto na audiodescrição.
Exatamente. Eu assisti na Cinemateca Guido Viário, todos nós juntos, né? Aquela ocasião, a pré-estreia do filme do Guilherme Briglia, que, se não me engano, foi o primeiro filme no Brasil com audiodescrição. Eu não lembro o nome do filme, mas você com certeza sabe, o filho da Lilian Biglia, né? E muito interessante, o auditório lotado de cegos, né? Estávamos todos, o pessoal da inclusão assistindo, cheio de cegos assistindo o filme, e o trabalho de audiodescrição no cinema, eu achei, percebi de muita dificuldade, porque o tom de voz, como você mencionou, não pode ser tão baixinho que vá até fazer o cego dormir. E ao mesmo tempo ele tem que se fazer ouvir, mas não tão alto quanto os diálogos, né, que os atores fazem no filme. E o cego escuta os diálogos e escuta a audiodescrição também, né? É muito interessante. Realmente é promover, né, acessibilidade, comunicação a todos.
E
Fábio.
essa qualidade do áudio, existe um outro elemento, uma outra pessoa importante na equipe de audiodescrição, que é quem vai finalizar o vídeo, que é o técnico de som. Que se ele entende de audiodescrição, né, não basta ser um técnico de som, ele vai saber equalizar, né? Se tem uma música muito alta, ele pode, no original do filme, ele pode diminuir um pouquinho o volume da música para que a voz do audiodescritor apareça. Então, pode ter, né, uns segredinhos ali, mas só se a pessoa entende mesmo, já fez alguma coisa assim, ou se tiver alguém falando, olha, aqui a gente pode diminuir esse volume, porque daí dá para a gente falar. E em filmes, assim, é um desafio muito grande, porque a audiodescrição, ela não pode sobrepor o diálogo. Então, a gente tem um tempo muito reduzido para falar aquilo, né? Imagina, às vezes a gente aproveita uma respiração da pessoa para falar É, às vezes a característica é branca, né? A gente tem que falar um pouquinho mais rápido, é branca, né? E não pode ficar feio. Então, a gente aproveita os intervalos dos diálogos para colocar ali a audiodescrição. Então, é um desafio muito grande, muito grande.
Muito, exige muito talento, não é? Além de
É.
estudo, muito talento para ter essa percepção, né, de time,
É.
noção de como e quando. É muito espetacular isso. Eu
É,
sou fascinada.
e
Falem.
recentemente, esse mês, eu fiz audiodescrição de um livro, sobre a cidade de Niterói. Então, eu fiz com um audiodescritor lá de Resende, o Felipe Monteiro, que é um audiodescritor, um consultor em audiodescrição, é bem conhecido no Brasil. E eram 45 fotos. Para vocês terem uma ideia, uma foto, às vezes, a gente levava assim, uns 5 dias para fazer. Porque ia para ele, voltava para mim, ia para ele. Então, assim, às vezes para descrever uma igreja, a parte arquitetônica, então, assim, você falar dos detalhes, né? Que em cima ela é um triângulo com vértice cortado. Às vezes, né? Como é que eu vou dizer isso, né? Então, é um desafio muito grande. Então, e numa folha em Word, assim, às vezes dava uma folha e meia de audiodescrição de uma foto. Né? No caso, a imagem estática. Então, realmente, sim, é trabalhoso e a gente leva bastante tempo para fazer, né?
Sim, com certeza. Em sala de aula, vamos supor um exemplo, num curso da área das engenharias, né? Tem lá um aluno cego e um curso presencial, né? Então, o aluno e o professor estão ali junto dos colegas. Como se faria esse trabalho de dar acessibilidade ao cego, porque existem materiais específicos, né, da área, uso de
Termo.
método, né, de
É o uso de palavras, né, mais técnicas, mais específicas
palavras
também.
técnicas e mesmo de recursos, né, recursos
É.
tecnológicos que eles usam, máquinas, medições. Tantas coisas assim que são muito específicas, né, de uma área.
É. É.
E aí, o que seria mais importante, mais adequado, mais eficaz? Seria um audiodescritor ou os professores serem qualificados para trabalhar numa questão
É.
assim, muita tecnologia?
Nesse caso, teria que ter um trabalho em conjunto, o audiodescritor com o professor, porque o nosso trabalho de audiodescrição envolve muita pesquisa. Então, por exemplo, se me contratarem, né, para fazer uma audiodescrição de uma aula dessas, né, então eu estaria em constante contato com esse professor para eu poder pesquisar, para eu poder entender, para eu poder saber os termos. Então, assim, o professor sozinho, dificilmente ele vai ter esse tempo para se qualificar, então agora eu vou ter que saber de audiodescrição. Eu estudo há 5 anos e não me sinto pronta, né? Cada vez mais eu vou aprendendo mais. Então, é muito tempo que precisa para esse professor, de repente, fazer uma audiodescrição, assim, né? Ou pelo menos tornar acessível aquela informação. O que eu acho que é viável, né, já que vamos supor que não seja viável, né, contratar um audiodescritor, às vezes a pessoa, né, ali a instituição não tem aquela verba. É bem interessante, assim, procurar recursos táteis, né, que aquele aluno com deficiência visual possa, né, então tem um carro, se é uma engenharia, vai, né, que ele possa tatear aquilo para ele poder visualizar mentalmente o que está acontecendo. Então, esse recurso do tato é muito importante, né, em teatro, na escola, né? Então, vai fazer uma visita de campo, né? Às vezes os alunos saem, né, para ir para uma fora da escola. Então, que tem aquela oportunidade de tocar e daí entender o que está acontecendo ali. Então, realmente, sim, não vou dizer que é fácil, né? Realmente, sim, se pudesse em conjunto com o audiodescritor, seria perfeito os dois conversando, até para o professor saber como falar aquilo para aquele aluno, né? Porque existe, assim, umas premissas, não que seja fixo, mas assim, você descrever de cima para baixo, da esquerda para a direita, quando vai descrever uma pessoa, né, descreve os acessórios por último. Então, essa pessoa, se ela não tiver uma conversa com o audiodescritor, ele não vai saber a ordem de falar as coisas, vai causar uma confusão na cabeça, né? Vamos supor que você vai descrever um carro, de repente você está na direita, daí você vai para a esquerda, daí você pega, vai, descreve outra coisa da direita de novo. Ele vai ficar confuso, vai ser um estresse, né, para esse aluno. Então, realmente, seria interessante ele ter uma capacitação ou ter um audiodescritor ali para ajudar ele.
Essas normas que a audiodescrição tem, que eu aprendi no curso que eu fiz, né, lá no Instituto Paranaense de Cegos, e um primeiro curso, né, eu só fiz um, mas eu fiquei muito encantada, eu lembro, com a descrição da capa de um livro para um cego, né? Porque quem não sabe, pega a capa do livro e, como você diz, descreve de uma maneira que o cego vai ficar confuso, não vai entender direito. E ali tinha uma série de normas, né? O que descreve primeiro, o que primeiro a capa, depois a contracapa e tal, né? E eu achei incrível isso, como isso tudo é criado com muito rigor, né? Com muito afinco mesmo, né?
E aquilo, Leomar, que você aprendeu no curso, que inclusive a gente, né, eu estava junto, acho que foi até
Sim.
quando eu me apresentei, né, pessoalmente, né, quando a gente se conheceu pessoalmente,
Verdade.
já um tempo que aconteceu esse curso, e algumas coisas que a gente falava na época, hoje a gente já fala diferente, por exemplo, para você descrever um livro, a capa de um livro. Então a gente descreve primeiro as informações textuais, para depois falar de se o fundo é tal cor, se existe um desenho ali, né? Então, assim, a gente entende que as informações textuais é o que é mais importante ele saber. E depois vem os recursos visuais, assim, né, para complementar. Então, eu aprendi isso, assim, né, pratiquei isso nesse livro que eu fiz aí com o Felipe Monteiro esse mês passado. E realmente eu pensava que era de um jeito, ele falou assim, não, é primeiro textual. Então a gente vai aprendendo e vai melhorando assim cada vez, né, que faz, que aprende.
Então, aqui em Curitiba, eu vi, num passado recente, o convite para a apresentação de um balé com audiodescrição. E eu não pude ir nesse evento, mas eu fiquei pensando como será que vai se colocar em audiodescrição num evento presencial, né, com todas as pessoas ali, as pessoas videntes e as cegas também, como é que você vai descrever? Como que isso acontece, mais ou menos, Brisa? Como é que acontece isso, Balé?
Isso
Descreve.
num evento, num teatro, né?
Isso. Esse evento que eu mencionei foi aqui em Curitiba, se eu não me engano, era ligado. Oi, Brisa, agora você voltou.
Peraí, agora voltou. Então a gente tem aquela cabine, igual a cabine de tradução simultânea. Então o audiodescritor narrador fica lá dentro. Dentro da cabine, com fone, igual uma tradução simultânea. E as pessoas com deficiência visual estarão também com o fone.
Legal.
Então não atrapalha. Não atrapalha as outras pessoas que estão, desculpa, que
Assistindo.
estão assistindo, porque vai só ali para
Só para
o
quê?
fonezinho, para o fone de ouvido, né, de quem está. E quando sobra fone, mesmo a pessoa que, né, que enxerga, ela pode pedir, ah, eu tenho curiosidade, poderia escutar para ver como é que é? Então, também é possível, né? Mesmo quem não seja, né, sobrando, né, o fone, é bem interessante viver essa experiência.
Muito interessante. E aí descreve os passos do balé, a roupa, a bailarina, o bailarino, o corpo do baile, e descreve, diga.
Um dos primeiros trabalhos que eu fiz como audiodescritora foi um super desafio.
É, imagina, né? Você descrever um corpo de baile dançando, né? Se apresentando. Como é que vai fazer que o cego compreenda o que que está acontecendo no palco? Ele ouve a música. Isso já é maravilhoso. Ele ouve a música. Então é mais fácil dele entender o que os bailarinos estão fazendo. Mas aí é que
É.
eu quero que a Brisa nos diga. Ah, ele diz assim.
Então,
Deu um salto? É, né? Eu penso isso, porque eu não assisti ainda, então eu não tenho ideia de como seja no palco. Então, bailarinos estão juntos, dançam juntos, fazem uma. Como é que vai descrever isso? Dão um salto? Então, diga.
Aqui para mim estava carregando, então vou ver se eu consigo falar. Então a
Claro.
gente tem que descrever, a gente tem que ver o que é mais importante, né? No caso ali, que era um balé teatro, então existia uma história a ser contada, mas existia o corpo de baile ali, o balé do G2, né? Então, assim, primeiro que é interessante você ter uma experiência já, né, como audiodescritor de teatro, de dança, para você poder fazer esse tipo de trabalho, porque senão a dificuldade vai ser enorme. Então, você pode falar como é que a pessoa, como é que gira, se é o pé direito que vai para frente. A gente aprende direito e esquerdo, assim, fazendo audiodescrição, assim, muito rápido, né? E às vezes a gente se confunde, mas ali, então, na hora que você está falando, já existe um pré-roteiro, né? Isso é bem importante falar, né? Então, é feito um pré-roteiro. Então, assim, quem contrata a gente tem que mandar um vídeo, por exemplo, da peça, ou você ir no ensaio para poder escrever esse roteiro. E ali você vê se é importante aquele passo que a pessoa deu, né, para a história ser contada, mesmo se não tiver um teatro, né, assim, como pano de fundo, você vai descrevendo aqueles passos, né, a mão para cima, com a palma para baixo. É difícil. É muito difícil, e hoje, assim, se me derem esse tipo de trabalho para fazer, eu passo para a Márcia Caspari, né, que a senhora conhece, passo para alguém assim com mais experiência para fazer esse trabalho. Eu não consigo pegar um trabalho que eu vejo que me falta assim um pouco mais de experiência. Então a gente passa para aqueles que já são bons naquilo, e com o tempo você vai aprendendo até chegar o seu momento, mas tem coisas assim que realmente tem que pegar alguém muito experiente para fazer.
Sim, exige mais, né? Você vê, tem que conhecer o pré-roteiro, tem que assistir ensaios, não é só
É.
chegar ali no momento e trabalhar, né?
É.
Exige muito.
Mas, Leomar, eu gostaria até não coloquei, não contei para vocês. Eu já fiz duas vezes, e algo assim que praticamente. Eu conheço uma pessoa que fez isso no Brasil, inclusive é a audiodescritora mais famosa do Brasil que fez isso muitos anos atrás. Eu fiz em 2019 e outro em 2020, eu fiz audiodescrição de um parto.
Olha que lindo! Que
Então,
loucura!
eu descrevi.
Isso,
Lembra
Brisa!
o Daniel Massaneiro? Lembra do Daniel Massaneiro que.
A Rafaela,
Exato.
esposa do Daniel Massaneiro, que é um cego muito amigo nosso, inclusive de trabalho na Uninter, é um bacharel
Exatamente.
de direito, e você fez audiodescrição do parto da Rafaela, que é
Isso.
também. Ela tem baixa visão, né? A Rafaela. E o Daniel
Sim.
Massaneiro.
A Rafaela e o Daniel, pai.
E aí, conte como é que foi isso. Você lá dentro do centro cirúrgico, toda paramentada, com aquela roupa toda, os médicos em volta. Nossa, que experiência linda, né? E veja que bonito, o pai pôde acompanhar o que acontecia. Né, com audiodescrição, o pai ali presente, acompanhando o nascimento do primeiro filho e tendo a condição de saber o que estava acontecendo além do que ele ouvia, né? Conte como é que foi
Exatamente.
essa surpresa.
Foi uma experiência incrível. Eu e o Daniel, a gente visitou, né, a gente teve contato com o hospital antes. Isso é bem importante no trabalho do audiodescritor, né? A gente conhecer o ambiente antes de poder, né? Não é chegar lá no dia e fazer. Então eu já sabia qual ia ser o caminho que a Rafaela ia fazer, né? Onde que ela ia chegar ali para primeiro né, quando você entra no hospital, que assina lá os documentos. Então, todo o caminho que a Rafaela ia fazer, que ela ia subir uma escada até chegar onde aconteceu o parto e tudo. Então, eu acompanhei todos os passos, assim, previamente que ela ia dar e já fui fazendo anotações, como é que eram as paredes, como é que, né? Então, isso tudo é importante, né? Então, a pessoa vai ter um filho, não está enxergando nada, né? Então, você vai acalmando a pessoa, vai, olha, você está aqui numa sala, tal. E ali no momento, assim, é tão delicado você escolher as palavras que você vai falar no momento do nascimento do filho, né? Do bebezinho ali, porque é um momento tão único para aquela mãe. Então, você também não pode ficar falando, 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 que até vai tirar aquele momento, né? Ainda mais o casal, o pai junto ali. Então, assim, eu falava assim, né? Até o Daniel falou que foi muito importante para ele, né? Ele não era quem estava parindo ali, mas ele falou, eu queria saber o que estava acontecendo. Então, no momento que antes, né, que a Rafaela tomou uma anestesia, então eu falei o que estava acontecendo para ele. Então, assim, acalmei o pai também, né? Não é só importante só para a mãe, né? Eu não sei nem se a mãe escuta muito o audiodescritor naquela hora, porque é um momento tão importante, né? Mas assim, a hora que o bebezinho sai, né? Então você já descreve como é que ele é, que é a primeira coisa que eles querem saber, né? Então, se tá com o cabelinho, né? A pele, como é que é, a boquinha, se fechou a boca, se abriu, se a mão tá fechada, se abriu a mão. Você vai dando assim os primeiros momentos daquele bebezinho, né? Você vai descrevendo o que está acontecendo com ele, né? Então eu senti assim das duas experiências que aconteceram, né? Com o parto, eu vi que o Daniel foi muito importante o antes do parto para ele, assim, né? E com o Misael, o piazinho que nasceu no ano seguinte, né? Em 2020, inclusive já me chamaram para o aniversário dele, ele vai fazer um aninho. É, agora comecinho de setembro, já me convidaram, eles me consideram uma madrinha, assim, é muito, muito especial, assim. E
Sim.
daí foi muito importante que enquanto a mãe estava lá, era uma cesariana, né? Então, enquanto eles estavam lá costurando a mãe depois do parto, eu fui com o pai naquela salinha, que eu esqueci o nome, né? Que é a sala onde o bebezinho vai, que ele é medido, é pesado, tal. Então, eu fui com o pai lá e descrevi os primeiros momentos do filho dele naquele momento, né? Então, assim, a primeira troca de fralda, daí pesou o menininho, daí eu falei quanto que era o peso, né? Mediram. Então, assim, foi muito bacana, assim, muito,
Que
muito
lindo.
importante para mim esse momento.
Muito, um trabalho muito lindo, né? E que exige muita sensibilidade, bom senso, né? Porque, como você disse, não posso falar demais, né? Não posso atrapalhar a emoção da mãe. Que bonito. Custa muito caro o trabalho de um audiodescritor? Essa você responde se você quiser.
Olha, eu vou falar que depende muito, assim, sabe? Porque geralmente quando eu passo um orçamento, as pessoas acham caro, porque elas não sabem o trabalho que está por trás, né? Então eu sempre explico, né? No descrevo assim nos orçamentos que existe, né? Vários profissionais envolvidos, né? Então, o consultor, o audiodescritor, o narrador, o técnico de som, né? Se é um evento num teatro, você vai ter que alugar a cabine. Então, você tem que descrever todos os valores que estão ali para ele entender o valor final. É?
Sim.
Então, assim, nos projetos de lei de incentivo, é obrigatório ter audiodescrição, né? Acessibilidade a Libras, né? Também. Então, eles procuram a gente desesperados, assim, né? Às vezes eu já cheguei assim, alguém fala assim, olha, eu gastei o dinheiro da acessibilidade no filme, e agora como é que eu faço? Eu sou obrigada a ter apresentar audiodescrição. Então, assim, muitas vezes eu faço um valor assim, a gente sempre fala, quanto vale o trabalho? Olha, o trabalho vale tanto, mas eu posso fazer por tanto para você, porque às vezes a pessoa tem que fazer, é obrigada a fazer aquilo por ter um projeto de lei, por exemplo, né? Que também, né, a gente gostaria que fosse, né, não obrigatório, mas que fosse da vontade da pessoa. Isso às vezes acontece. Acontece muito, a pessoa fala, olha, não é obrigatório, mas eu quero fazer. Mas daí ela se depara com o preço, sabe? Então, assim, a gente que está ali, que estuda, que faz aquele trabalho, o tempo que leva, a gente não acha caro. É, a gente acha sempre justo. Ah, eu levei tantas horas para fazer isso aqui, eu calculo na minha cabeça quanto vale a minha hora de trabalho, e daí acaba saindo o valor final. Então, assim, não vou te precisar preço, porque, né, até o mercado, né, assim, varia muito. É, e muitas vezes você faz pela experiência, assim, né? Eu quero fazer porque eu quero ter no meu currículo, né, isso aqui, né? E acontece muito voluntariado, né, nessa área. Os partos, logicamente, eu não cobrei para fazer os partos, né?
É
Então,
mesmo?
não cobrei nenhum dos dois, né? Porque para mim aquilo era importante como profissional. Né? É, o Instituto Paranaense de Cegos também, por um momento eu cobrava, hoje eu não cobro mais o trabalho que eu faço com eles. Então, assim, porque a gente acaba virando um militante da inclusão, então a gente quer que aquilo aconteça, né? Como é que eu vou falar não para um parto? É, não tem como, né?
É.
Então, até me coloco assim como voluntária de parto. Quem quiser, ó, se tiver alguém me escutando, uma pessoa com deficiência visual, pode ser o pai, pode ser a mãe. Eu faço o parto, né? É, nesse momento aí importante da vida do casal, assim, voluntariamente. Eu me coloquei já como voluntária, né, de parto.
Essa é a brisa, né? Essa é a brisa, ela é tão do bem que ela oferece o trabalho dela graciosamente. Que
É,
lindo!
mas eu me interesso também quem quiser me contratar, né? Porque a gente estuda tanto que chega uma hora que a gente quer ver, né, o dinheirinho aparecendo, porque é tantos anos de estudo que,
Sim.
logicamente, né, eu gostaria de só trabalhar com audiodescrição, né? Por enquanto não é possível, mas é meu desejo, sim. E se for na área de educação, então melhor ainda, né? Que é a área que eu gosto mesmo, que eu tenho mestrado. Então, tenho muita vontade de me especializar mesmo em audiodescrição. E outra coisa que eu ia falar da audiodescrição na educação, eu como designer educacional, eu recebo muitos projetos que é assim, as pessoas não sabem que eu sou audiodescritora, né? E mais aparece as imagens dos materiais didáticos para fazer audiodescrição. A maioria contempla, lá você fazer um para cego ver. Mas as pessoas que são os designers educacional não são preparados para fazer essa audiodescrição. Eles não sabem que tem que descrever da direita para a esquerda, de cima para baixo. Eles acham que não pode falar de cor. Então, eu percebo uma falha grande, né, nessas empresas que contratam professores para fazer material didático, tanto o conteudista quanto o designer educacional, de está lá contemplado, mas assim, por exemplo, uma tabela, você leva umas 10 linhas para escrever uma tabela, você tem que descrever tudo que está naquela tabela. Só que assim, fica inviável, né? A gente não ganha muito para ser designer educacional e só para fazer uma descrição de uma imagem você leva um tempão. Daí eles falam assim: não, em 3 linhas você escreve. Eu falei: mas isso não é inclusão. Eu falei assim. É, eu não, vocês não estão me pagando para fazer audiodescrição, mas se vocês falarem que essa tabela aqui eu vou fazer em 3 linhas, eu não estou fazendo inclusão, né? E ainda não cheguei lá no, na dona, do, na diretora da empresa, mas é o que ela deveria ouvir, assim, sabe? Deveria contemplar mesmo um audiodescritor para fazer isso. Mas daí, economicamente, não vale a pena para eles, né?
É lógico. Então, é uma maneira de tentar cumprir a lei ou de tentar ser inclusivo, facilitando mais do que se pode as coisas, né? Eu compreendo isso. É um trabalho muito importante. Vocês já têm um órgão de representatividade? Já existe a profissão reconhecida, regulamentada de audiodescritor, Brisa?
Não existe ainda. Existe um projeto de lei. Deixa eu ver aqui, eu até anotei qual que é o projeto. Enquanto eu estou falando aqui, está ficando escura a minha sala, né? Mas eu
Mas
consigo ler.
está dando para ver com você.
É, olha aqui, ó, existe a lei, né? Deixa eu ver qual que é aqui. Aqui é do tradutor de Libras. Ó, um projeto de lei que é PL 5156/2013, que está aguardando até hoje um parecer. Então, o que que está acontecendo? Os audiodescritores, inclusive eu faço parte, né? Está bem recente, assim, a gente está retomando a ABAD, que é a Associação Brasileira de Audiodescrição. Então, eu né, sou associada, né, à ABAD, e a gente está montando, inclusive essa reunião foi semana passada, né, e o grupo foi hoje mesmo que a gente, a Márcia Casper, que coordena esse grupo, que é o grupo de trabalho para a regulamentação da profissão. E existe um outro grupo de trabalho que eu quis participar, que é sobre a formação do audiodescritor. Né? Então, eu participo desses dois grupos de trabalho, os dois estão, né, um envolvido com a profissão, o outro com a educação, que eu não poderia ficar de fora. Para a gente, como profissional, se a gente não fizer isso, não for para frente, não vai acontecer nada. Então, a gente está começando a formar um grupo para resolver, né, e que isso seja logo regulamentado, porque não é, ainda não é.
Sim, o critério para que a pessoa seja reconhecida como um audiodescritor, não é? Que cursos ela deve ter, que experiências ela deve ter feito na vida a ser considerada? Isso vocês estão trabalhando nisso.
Tá acontecendo muito de a pessoa fazer um curso livre e achar que já pode trabalhar como audiodescritor, e daí não é bem assim, né? Então, desde 2016, assim, né, quando eu saí de Florianópolis, né, que eu trabalhei com aquela menina, desde 2016 que eu estudo audiodescrição. E
Olha,
não paro de estudar. Então, assim, né, realmente, assim, se você quer fazer o trabalho com responsabilidade bem feito, não é um curso livre, não são 2 anos, assim, que vai fazer você ser um audiodescritor. É muito prática, né, você realmente colocar a mão na massa, mas para colocar a mão na massa você tem que ter um estudo anterior. Não existe, né, faculdade. Não existe nenhuma licenciatura, não existe. E teve alguns profissionais, e eu me interessei pela audiodescrição depois, que fizeram uma pós-graduação na Universidade Estadual do Ceará. Então, algumas pessoas tiveram essa formação lá na Universidade Estadual do Ceará, mas não foi aberta mais nenhuma turma, né? Foram só 2 turmas, isso antes de 2016. E a PUC de Minas Gerais, se eu não me engano, abriu uma pós-graduação, que está acontecendo agora, né? E eu estou aguardando uma universidade pública, né? Estou aguardando mais um pouquinho para ver se eu consigo fazer numa universidade pública realmente um curso que tenha uma pós-graduação, que seja algo mais do que os cursos livres que eu faço, né? Que são importantes, mas não tem um peso, né, acadêmico ainda.
Sim. Com isso, você já respondeu a algumas perguntas que estão aqui no chat, de que cursos podemos fazer, e há cursos em Curitiba de audiodescrição. O Nordeste
Olha, eu
está
acho que eu vejo assim, principalmente agora, né, antes mesmo da pandemia, já tinha muitos cursos online. Eu comecei a fazer curso online, né? O primeiro
sim.
curso que eu fiz, né, foi, agora eu tenho que me lembrar qual curso que era, mas eu fiz um curso na USP, né, que era online, depois eu fui fazer lá presencial com ele, né? Então, existem esses cursos que sempre estão ofertando, tem que estar ligado aí de repente, se digitar no Google encontra, mas tem um que chama curso de audiodescrição, né? Ali você encontra um curso que ele acontece sempre, inclusive é um que é bem genérico, outro é para educação e outro é para cultura, né? Então é bem específico assim os cursos. Eu começaria por ali, sabe? Começaria
Sei.
por aí para estudar. Tem
Sei.
quem se interessa pelo tema, né, que a gente está falando aqui, que é audiodescrição na educação, tem o livro da professora Lívia Mota. Ela é a maior referência em audiodescrição e ela escreveu um livro que é Audiodescrição na Escola. Inclusive, eu fiz um curso com ela na Universidade Federal de Juiz de Fora sobre audiodescrição na escola, e o livro base era esse. E eu, assim, era audiodescritora, mas assim, com vários professores juntos ali querendo aprender, né? Então foi bem importante. Então procurem esses nomes, né? Lívia Mota, o Felipe Monteiro, né? Que é também um consultor em audiodescrição. Então sempre tem coisas interessantes sobre ele. Em Curitiba, né, nós temos aí o Manuel Negrás, né? Que é uma referência também na área. Então, assim, procurem por esses nomes e curso de audiodescrição online, assim vocês vão encontrar bastante. É,
Procurem também
começaria por aí.
Brisa Teixeira, né? Procurem também Brisa Teixeira.
Sim, me
Será a
procure meu
nossa
nome, alguma
professora.
coisa vocês vão achar. Olha só.
Será a nossa professora na Uninter. Vamos conversar sobre isso, Brisa. Brisa, eu
Vamos.
adorei estar aqui com você. Que bom que você esteve com a gente, que pôde participar daí da bela Ilha do Mel. E chegamos ao final do nosso programa. Então, minha gratidão por essa tua vinda com tanta boa vontade, com toda essa alegria, essa luz que você traz. E eu
Ai,
deixo,
obrigada.
então, para você se despedir dos nossos espectadores.
Então, eu agradeço a participação de todos aí que estiveram aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, meu site é o www.brisateixeira.com. Então, ali tem meu e-mail, tem meu telefone, pode entrar em contato, tirar dúvidas. Ali também, quem perguntou sobre cursos, eu posso passar, indicar melhor quais os cursos, né, que eu fiz e que eu recomendo, né? Porque muito é quem está dando essa aula, quem que é o professor, então tem que ser pessoas especializadas. Está acontecendo muito, né? De a pessoa faz um curso e já vai dar aula, né? E não é bem assim, né? E o meu principal recado, na verdade, ele vem da própria Uninter. Inclusive, a Uninter, eu cito muito quando eu vou dar uma palestra, eu falo sobre um exemplo, eu falo muito da Uninter que vocês tratam um aluno individualmente. Qualquer aluno com deficiência, ele é tratado individualmente. E eu não encontro isso, eu não sei de outro lugar que faça isso. Então, primeiro, eu me sinto lisonjeada de estar participando aqui pelo reconhecimento do Ciane, pelo que há em geral, mas pelo meu próprio reconhecimento que vocês são inspiradores para mim. Então, por isso
Muito
que eu me sinto assim, muito lisonjeada por ter sido convidada para falar sobre audiodescrição aqui. E aquela frase de vocês que eu acho perfeita, que é o inacessível é inaceitável. Então, para mim, isso diz tudo.
verdade, né? Deveria ser adotado em tanto todos os âmbitos, né? Do
Sim.
conhecimento e da vida. Mas muito obrigada pelas tuas palavras. E deixou aqui os seus contatos. Então a gente se despede hoje de todos que ficaram aqui. Agradeço a presença daqueles que estão aqui conosco e já deixo o convite para estarem conosco na próxima sexta-feira, às 16h30, para mais um programa Inclusão no Ar. Muito obrigada, fiquem com Deus, um beijo do coração de cada um. Obrigada, intérprete de Libras, Marcela e Mesquita. Brisa, um grande beijo, saudades. Tchau!
Beijo, tchau, tchau.
Inclusão em rede.